Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também quem está presente a acompanhar-nos, cidadãos. Senhora doutora, boa tarde. Vamos iniciar os trabalhos deste grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Dou as boas-vindas também a este grupo de trabalho ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. É um gosto continuar a contar com a sua presença neste grupo de trabalho. Caros colegas, vamos iniciar. Ponho à consideração se retomamos no ponto que foi pedido o adiamento, ou seja, no artigo 8º do capítulo 4º. Aguardo que se pronunciem. Faz favor, senhora deputada.
Presidente, apenas para dar nota de algumas alterações que já foram oportunamente enviadas, sendo que o que se altera efetivamente...
Entregues.
Sim, foram entregues. O que se altera é não só o artigo 15º, referente à regulamentação, mas também o 16º, referente à entrada em vigor e data de produção de efeitos, para clarificação de algumas questões que tinham sido aqui levantadas na reunião anterior.
O 8º e o 9º não se alteram.
Não, o 8º e o 9º não se alteram, só se alteram o 15º e o 16º.
Sim.
E é tudo.
Muito obrigada, senhora deputada. Nós vamos então proceder. Não havendo alterações ao artigo 8º do capítulo 4º, vamos proceder à votação. Faz favor, Sr. Deputado José Soares, parlamentar do Bloco de Esquerda.
Só antes de, se calhar, de votar, porque estas alterações dizem respeito ao debate que houve também sobre estes artigos, não é? Ou seja, no fundo, o que, do nosso ponto de vista, importa clarificar, e por isso votaremos favoravelmente a estas alterações do 15º e 16º, o que importa clarificar é que não é pelo facto dos projetos-piloto abrangerem estas dimensões que estão aqui identificadas que as outras dimensões do Estatuto não entram imediatamente, quer dizer, entram em vigor com a regulamentação que já estava prevista, não é? Ou seja, a senhora deputada Mestre Borges perguntava, mas se alguém quiser requerer o Estatuto antes do fim dos projetos-piloto, portanto, antes do ano e meio que, no fundo, entre os meses em que demora a entrar em vigor e depois os 12 meses do projeto-piloto, pode ou não requerer o Estatuto do Cuidador? E que eu dizia, na minha interpretação, na interpretação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sim, até porque o artigo que diz respeito ao requerimento do Estatuto não está dependente do projeto-piloto. Está dependente é de um diploma que depois especifica qual é o formulário desse requerimento e como é que isso vai, como é que os serviços da Segurança Social vão tratar isso. E também há outros direitos, designadamente, por exemplo, o facto de, em situação em que a pessoa se despede, contar o registro de remunerações. Ou, desculpem, eu sinto que a atenção está a ser disputada. Continua. Portanto, dizia eu que há determinados direitos que estão no Estatuto do Cuidador. Dou três exemplos. Quando a pessoa se despede do seu trabalho para cuidar e a previsão de que continua a haver a contar-se o registro de remunerações como se a pessoa tivesse subsídio de desemprego. Ou o acesso voluntário ao Seguro Social voluntário a partir do Estatuto do Cuidador. Esses direitos estão acautelados mesmo antes de terminarem os projetos-piloto, porque constam do Estatuto do Cuidador. E, portanto, isto é só para dizer que, do nosso ponto de vista, essa questão fica clarificada com estas alterações que se pretendem fazer ao artigo 15º e ao artigo 16º e que remetem justamente para o artigo 4º do Estatuto, que é o que define como é que se vai requerer o Estatuto, e, nesse sentido, parece-nos que alterarem-se estes artigos clarifica também uma dúvida que surgiu sobre se tudo tinha que ficar à espera dos projetos-piloto, que era uma dúvida que tinha surgido sobre o artigo 8º e 9º. Só estou a esclarecer isto, como vamos votar o artigo 8º e 9º, ele não, do nosso ponto de vista, deixa de precisar de alterações na medida em que fica clarificado com esta outra mudança no 15º. Obrigado.
Mais alguma, ou senhor, algum senhor deputado deseja intervir, por favor? Sou a deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Senhora Coordenadora, apenas para esclarecer, porque pode eventualmente ainda haver algumas dúvidas, este foi um artigo que suscitou algumas dúvidas, que no artigo 15º estabelece não só que no prazo de 60 dias a contar da data em vigor de entrada da presente lei, se proceda à regulamentação dos projetos piloto, mas sobretudo que no prazo de 120 dias a contar da entrada em vigor desta lei, o membro do Governo responsável pela área da solidariedade e segurança social regula o reconhecimento do cuidador informal, ou seja, aquela questão que inicialmente se devia colocar quanto à entrada em vigor do próprio estatuto fica salvaguardada quando no prazo de 120 dias é regulado o reconhecimento do cuidador informal, tal como está previsto no número 3 do artigo 4º. E depois fizemos também uma alteração ao artigo 16º, em que se clarificou quanto à entrada em vigor e produção de efeitos, e que estipula que a presente lei e o estatuto do cuidador informal, ou seja, clarifica-se de forma definitiva a entrada em vigor do próprio estatuto do cuidador informal, que entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, a presente lei e o estatuto, e produzem efeitos à data de entrada em vigor da regulamentação a que se refere o artigo anterior, ou seja, nos 120 dias que estão previstos no artigo 15º. Eu creio que isto está mais ou menos claro. Se não... Eu acho que está claro, quer dizer, não há muito mais, mas se entenderem por bem abrir a discussão.
Mais alguma intervenção? Posso avançar para a votação? Ah, o senhor deputado António Filipe Ana Coreta Correia. Ah, eu gosto mais, sinceramente, facilita-me. Obrigada. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Da parte do CDS-PP, nós continuamos a manter a objeção que tínhamos referido na reunião anterior, porquanto no artigo 8º não se delimita sobre que matérias é que incidem os projetos-piloto. O artigo 9º refere-se a matérias que são englobadas, necessariamente, o que significa que para além dessas haverá outras, provavelmente. E, portanto, isso significa, em termos práticos, parece-nos a nós, que os projetos-piloto podem abranger todas as matérias, porque não há nenhuma do Estatuto que esteja afastada do teor da lei. Em relação ao artigo 15º e 16º, se me permitem, parece-nos a nós que está aqui uma grande salgalhada, para usar uma expressão corriqueira. E tem a ver basicamente com isto. No 16º diz que o projeto entra em vigor no dia da publicação, mas os seus efeitos estão condicionados à regulamentação. Portanto, em bom rigor, só entra em vigor com a regulamentação, só produz efeitos com a regulamentação. A regulamentação é referente ao reconhecimento e apenas ao reconhecimento do Estatuto. Portanto, só no prazo de 120 dias, do Estatuto não, da qualidade, do reconhecimento do cuidador informal, só no prazo de 120 dias é que se perspectiva a possibilidade de dar início ao processo. Ora, se é só no prazo de 120 dias que se estabelece as condições para o reconhecimento, como é que se pode antes disso, ou seja, no prazo de 60 dias, antes disso, estar a definir projetos pilotos, do qual depende o aspecto mais elementar, que é o reconhecimento, sem reconhecimento. A nós parece-nos que não está nada claro e, naturalmente, que sendo esta a opção final da maioria, da proposta da maioria, nós não poderemos acompanhar a maioria nesta votação. Muito obrigado.
Senhor pediu a palavra, Sr. Deputado. Já. Ah, é que já me tinha pedido ali. Sr. Deputado, faz por alternância. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu julgo que já na última reunião tinha tido a oportunidade de utilizar este exemplo, mas queria agora, se calhar, limitar-me a dois aspectos. A propósito destas questões, há aqui de facto nós temos alguma dúvida relativamente a esta solução que o Partido Socialista agora apresenta, que fixa de facto dois prazos diferentes para aquilo que parece ser o mesmo objetivo, porque com o sentido que está dado aos projetos-piloto, naturalmente a aplicação do Estatuto do Cuidador tem uma ligação direta com a aplicação dos projetos-piloto. Parece-nos que era preferível encontrar aqui uma forma de uniformização dos prazos, fixar apenas um prazo para que toda a regulamentação fosse feita e a partir desse momento ficava tudo regulamentado e fazendo-se depender a entrada em vigor do Estatuto e das próprias condições de aplicação do projeto-piloto. Parece-nos que era de facto preferível haver apenas um prazo. Eu julgo que há um problema de interpretação que subsiste relativamente a esta matéria. De resto, já na última reunião das várias opiniões dadas, nomeadamente das opiniões que foram dadas quer pelo Partido Socialista, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo PCP, havia uma dúvida relativamente à compreensão da aplicação do Estatuto do Cuidador Informal na sua relação com os projetos-piloto e, sobretudo, com o problema que fica colocado a propósito da definição do âmbito subjetivo de aplicação do Estatuto do Cuidador Informal. E o exemplo que foi dado na última reunião, e era isso que me referia no início, se calhar vale a pena repeti-lo, que tem a ver com o regime do Seguro Social Voluntário. Eu julgo que é preciso ainda clarificar exatamente qual é a perspectiva de aplicação do Estatuto relativamente ao seu âmbito subjetivo e à sua limitação ou não por via dos projetos-piloto. Se alguém não ficar abrangido pelos projetos-piloto que vão ser desenvolvidos, isso significa que, por exemplo, o regime de seguro social voluntário do artigo 20 só se aplica àquelas pessoas que são subjetivamente incluídas no âmbito da abrangência do projeto-piloto ou aplica-se a toda a gente? É que se o sentido for de facto este último, que toda a gente tem acesso ao regime social, ao regime do seguro social voluntário, então se calhar precisamos de fazer aqui ainda alguma separação daquilo que são os aspectos do Estatuto do Cuidador Informal que entram em vigor apenas com a regulamentação dos projetos-piloto e daqueles que entram em vigor para toda a gente, independentemente de estarem ou não abrangidas pelo regime do projeto-piloto. Eu julgo que essa era a dúvida mais significativa que tinha ficado da discussão na última semana. Não me parece que esta proposta que o Partido Socialista agora apresenta ultrapasse esse problema. Eu sugeria que nós pudéssemos continuar a discussão mais para a frente, a discussão para a frente e encontrando uma solução para isto no fim, porque talvez se formos prosseguindo a discussão e a votação relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, talvez seja até possível irmos identificando a par e passo o que é que cabe em que conjunto de questões a propósito desta questão de entrada em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado José Soeiro, do Grupo então, Bloco de Esquerda.
Obrigado. Da leitura do Estatuto, há várias matérias que não precisam de nenhuma regulamentação. O acesso ao Seguro Social Voluntário ou a contabilização de o registro por equivalência à entrada de contribuições pelo período da concessão de subsídio de desemprego ou o registro adicional por equivalência à entrada de contribuições quando a pessoa esteja com trabalho a tempo parcial. Isto são medidas que não precisam de regulamentação, precisam só que haja o estatuto de cuidador reconhecido para que se possam aplicar a esse universo de cuidadores. Ora, o universo de pessoas que vai ser abrangida pelos projetos-piloto numa primeira fase é menor do que o universo de cuidadores que vai ser abrangido pelo reconhecimento do Estatuto. E o que diz o Estatuto é que há matérias que não são objeto de regulamentação própria, que se aplicam imediatamente a partir do momento em que a pessoa puder ter o Estatuto do Cuidador, independentemente de estar ou não abrangida pelos projetos-piloto. E há outras que estão dependentes, claramente dependentes, do fim dos projetos-piloto, do projeto-piloto e do final do projeto-piloto, que é o subsídio de apoio ao cuidador. Creio que isso está claro no Estatuto do Cuidador Informal. E acho que o facto de um projeto piloto abranger todos os assuntos que dizem respeito ao Estatuto não significa que quem esteja fora dos projetos piloto não possa beneficiar daqueles aspectos do Estatuto que não estão dependentes do projeto piloto, que é o apoio social.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira. Não quero antes disso, permitam-me que em nome do PSD diga que, para já, nada pode acontecer enquanto não houver o reconhecimento por a entidade competente do Estatuto, seja o que for, está sempre para além dos 120 dias, no mínimo, não é? Tem 120, pronto. Isso está aqui, é o que vieram a introduzir agora, mas não diz o quê do quê. É genérico. Isto é genérico. Para nós, continuo a dizer, uma data única, um período único, era mais esclarecedor, entendi. Mas nós não somos subscritores da proposta. Por isso, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Nós só tivemos conhecimento desta redação agora e, portanto, admito que não tínhamos ainda tido também condições para poder integralmente compreender o objetivo desta redação que o Partido Socialista propõe. Mas há uma coisa que nós já identificámos e que eu julgo que talvez o Sr. Deputado José Soares não se tenha apercebido disso. É que aquilo que o Partido Socialista agora propõe é que no prazo de 120 dias se regulamentem as condições para o reconhecimento do cuidador informal. O que isto significa é que tudo o que está no Estatuto do Cuidador Informal fica dependente desta regulamentação do reconhecimento do cuidador. Porque sem se dizer quem é que é reconhecido como cuidador informal, não há acesso à prestação, não há acesso... O único artigo que nós encontramos, eventualmente, como digo, nós acabámos de receber esta redação agora, isto foi uma verificação muito rápida que fiz. O único artigo do Estatuto do Cuidador Informal que não está dependente da regulamentação com vista ao reconhecimento do cuidador informal é o artigo 8º, que diz respeito aos direitos da pessoa cuidada, porque dizendo respeito aos direitos da pessoa cuidada não diz respeito ao cuidador informal, portanto não está dependente dessa regulamentação. Tudo o resto fica dependente dessa regulamentação. E por isso, e eu insisto, eu acho que o problema não está aí. Eu acho que o problema não está na regulamentação de quem pode ou não ser reconhecido como cuidador informal. O problema está é na identificação das normas que nós queremos que passem a aplicar-se independentemente da aplicação do projeto piloto e daquelas que ficam dependentes da aplicação do projeto piloto.
Está compreendido, portanto, eu ponho à consideração dos subscritores. Se podemos avançar, ficando suspenso, penso que precisam de clarificação entre vós. Seguimos? Muito bem. Assim sendo, vamos deixar pendentes para nova apreciação o capítulo 4º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º e depois no anexo, não, 15º, espera, deixem-me seguir aqui, 15º e 16º, certo?
Mas no capítulo 5º.
Capítulo 5º. Fica tudo fechado até aqui, com exceção destes artigos que eu referi, certo? Vamos entrar então no Estatuto, no anexo, e vamos iniciar as votações ao Estatuto do Cuidador Informal, certo? Capítulo 1, Objeto e Conceitos, artigo 1º. Artigo 1º do Estatuto do Cuidador Informal, página 31. Nós vamos iniciar, portanto, a votação pelo projeto de lei. Estão três projetos de lei. Temos dois projetos de lei e um texto de substituição da proposta de lei. Vamos votar primeiro o projeto de lei 1126 do CDS-PP, votaremos depois o texto de substituição e, por último, o projeto de lei do PSD. Se bem que, salvo melhor opinião, eles não se cruzam assim tanto quanto isso, não é? São, eu pôr assim a votar quase que em alternância, não, porque não são mesmo iguaizinhos, iguaizinhos. Em todo o caso, vamos, não, não vamos votar a proposta, de o texto de substituição um a um. Não, não vamos, senhor doutor, não vamos. Artigo 1º, projeto de lei 1126 do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado, com votos a favor do CDS, abstenção do PSD e votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Texto, ponha à votação o texto de substituição da PPL 186, subscrita pelo, o texto subscrito pelo PS, Bloco de Esquerda e PCP. Artigo 1º, objeto do capítulo 1º, objeto e conceitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Não.
Percebo que a ordem que a senhora...
Não, é esta que estou a levar, porque o texto substitui o outro, não é? Não é? Pronto. Eu também não registrei, senhor deputado. Compreendi que tinha sido um lapso de concentração só. Portanto, artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, nós abstemos-nos, quem vota a favor... Está, portanto, aprovado, com abstenção do PSD, votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, CDS e PCP. Declaração de voto por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Não vamos... Portanto, em termos de declaração de voto, gostava de dizer, como nós temos o nosso projeto de lei, nesse sentido... Abstivemos em todos os outros, porque o âmbito é o mesmo. Vamos passar... O PSD está prejudicado. O PSD está prejudicado, portanto não vai ser votado. Então, passar ao... Sim, senhor deputado José Soares.
Antes de entrarmos no artigo 2º, só para reiterar o que, a sugestão que tinha feito na última reunião, do nosso ponto de vista, de principal e não principal, entendemos que seria mais claro a terminologia permanente e não permanente. Podemos votar assim, eventualmente, no fim, porque isso depois influenciaria todos os artigos. Podemos votar no final só essa opção terminológica e se, ela, se todos considerarem que é boa, ela... Na redação final será tida em conta. Ok?
Sugestão, se bem percebi, Sr. Deputado José Soeiro, é, em vez de ser principal, cuidador informal principal e não principal, é permanente e não permanente. Está aberto o debate.
Claro, é igual, ficava tudo igual, só o... Não, informal, claro.
Passo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Queria colocar uma questão ao Bloco de Esquerda relativamente às consequências dessa designação. Isso significa que se uma pessoa cuidada for cuidada por duas pessoas que não está em permanência nenhuma delas, isso prejudica a aplicação daquilo que está hoje definido como cuidador principal ou não?
Não, a definição do cuidador principal é o que cuida em permanência. O cuidador não principal é o que não cuida, é o que não cuida em permanência. Qual é, porque é que nós estamos a propor esta alteração terminológica? É só porque há casos em que, isto só regula o cuidador informal, há casos em que a pessoa pode, por exemplo, ter um cuidador formal ou estar numa instituição e ter um cuidador informal que não permanente, na medida em que a pessoa só cuida ao fim de semana, ou ao fim da tarde, ou ao fim do dia. Esse não permanente tem direitos diferentes do que cuida do informal em permanência. Só que chamar-lhe cuidador informal não principal, quando ele é o único cuidador informal, porque o outro é uma instituição, é um pouco incoerente dizer, porque aqui nós só estamos, aqui há dois tipos de cuidadores informais, há os cuidadores informais principais e os cuidadores informais não principais. Ou seja, há os cuidadores informais em permanência e os cuidadores informais não permanentes. chamar ao que não é permanente, não principal, cuidador informal não principal, pressupõe que haveria um cuidador informal principal que não existe. Ele é o único cuidador informal que não está em permanência e, portanto, é designado como não principal. Pois, eu, por isso é que eu pus a questão de podermos ponderar no fim.
Senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Apenas dizer que para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, não me parece que faça muito sentido. Se calhar, então, cuidador informal a tempo inteiro ou a tempo parcial. Acho que encaixa melhor, sim, mas acho que encaixa melhor nessa definição. Deixo isso ao critério para a decisão.
Nós sugerimos só o permanente e o não permanente porque quando se define o que é o principal e o não principal, define-se como um cuida em permanência e o outro não cuida em permanência. O próprio estatuto já define. Portanto, estamos só a transpor para o nome a definição do que é aquele nome que já vem no estatuto.
Posso prosseguir? Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD, antes de passar à votação seguinte, altera, tivemos a verificar um pouco melhor enquanto falavam os colegas, de que o nosso projeto de lei vai ser sempre prejudicado. E, portanto, não querendo com isso deixar de referir que nós apresentámos o nosso projeto de lei, ele fica sempre prejudicado, nem chegamos a discuti-lo e, por isso, nesse sentido, vamos considerar e pedir que a nossa votação anterior seja a favor nos dois. Não, os dois. Do CDS, no projeto de lei 1126 e do PS, PCP e Bloco de Esquerda, por outra ordem. Vamos passar então agora, feita esta retificação, vamos passar ao número 2, que é o âmbito. Faz-se alguma alteração? Não fazem? Querem? Para já não, para já fica como está. Senhores deputados, vamos votar tal e qual o texto como se encontra.
Quem?
Sim, eu vou pôr o artigo 2º. Do projeto de lei 1126 do CDS-PP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi rejeitado com votos a favor do PSD e do CDS-PP e votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Foi, portanto, rejeitado. Vamos passar à proposta de lei, ao texto de substituição da proposta de lei 186, subscrita PS, Bloco de Esquerda e PCP, artigo 2º, todos os números. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O PSD mantém que esta votação tem em consideração que o seu está prejudicado o projeto de lei 1132, sempre esta declaração de voto associada. Vamos passar ao artigo 3º. Então vamos votar o artigo 3º, epígrafe princípios, do projeto de lei número 1126, no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Não é abstenção, não. Vota a favor? Portanto, está rejeitado. Rejeitado com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Temos o nosso. E do PSD, vota a favor, porque é muito similar, portanto, mas continua rejeitado. Vamos votar o artigo 3º, princípios, do projeto de lei número 1132. Ficou prejudicado. Artigo 3º, posso fazer no todo? Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com a mesma votação. Artigo 4º. Artigo 4º, dependência, vou colocar à votação o projeto de lei número 1126 do CDS. Posso votar no todo? Por completo, os números todos? Quem vota contra? Todos, não é? Quem se abstém? Portanto, tem votação favorável do PSD e do CDS. E por isso foi rejeitado contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitado. Vamos votar o artigo 4º do projeto de lei 1132 do PSD, no seu todo também. Quem vota contra? Quem se abstém? A votação foi idêntica, portanto, também rejeitado. Passamos já ao artigo 3º do texto de substituição da PPL 136, pessoa cuidada. Votamos no seu todo. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS, quer ter a gentileza.
Muito obrigado, senhora governadora. Da leitura deste artigo 3º, fica-se com a ideia que apenas é pessoa cuidada quem já está no âmbito de aplicação e de benefício das prestações sociais atualmente em vigor. Portanto, isso limitaria a aplicação do Estatuto de Cuidador Informal fundamentalmente apenas às pessoas que já estão abrangidas pelas prestações sociais atualmente existentes. Eu gostava de perceber se é isto que a maioria pretende. Ou se é um erro de escrito ou de percepção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu gostava de colocar em nome do Grupo Parlamentar do PSD aqui uma questão. Tem a ver também com o artigo 3º, porque quem esteja já a receber, quem seja beneficiário da ADSE por segundo titular, portanto, por parte de outra pessoa, nomeadamente, encontramos muitas pessoas não tem a ver com a CGE, tem a ver com a ADSE. Pessoas que são titulares, beneficiários da ADSE por outra pessoa, a esposa, o marido, pronto, são pessoas que, beneficiando da ADSE, se requererem o subsídio por assistência de terceira pessoa, automaticamente perdem a ADSE. E entre o balanço de uma situação e outra, as pessoas, lógico, fazem opção para a ADSE e isso implica todo o estatuto. Eu queria deixar isto aqui à consideração. Estou a falar com conhecimento claro e de causa desta situação. Porque para se manter a ADSE, temos que fazer prova, a pessoa, o beneficiário, que não recebe nada. Ora, ao ter que fazer essa prova, se aqui, nesta condição, isto vai deixar muitas pessoas de fora, todas aquelas que são de trabalhadores da administração pública, não, familiares, e eu estou a falar da pessoa cuidada. A pessoa cuidada não pode receber este subsídio. Se for beneficiária da ADSE. Beneficiário familiar. Pronto, muito obrigada, Sra. Artigo 3º do Estatuto do texto de substituição da PPL 186, apresentado pelo PS, Bloco de Esquerda e PCP, vai ficar suspenso, adiado para a próxima votação. Vamos passar à frente, por favor. Só aqui tomar umas notas, se me permitem. Vamos para o artigo 4º, capítulo 2º, reconhecimento do cuidador informal. Podemos votar, vamos votar primeiro o projeto de lei número 1126 do CDS. Podemos votar o artigo todo. Pronto, vamos fazê-lo. Quem vota? Quem vota contra? Sim. Quem vota contra? Quem vota, vamos votar o artigo 5º, reconhecimento do Estatuto do Cuidador, do Projeto de Lei 1126 do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado. Com votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, e votos a favor do PS e do CDS. Foi rejeitado. Vamos passar ao texto de substituição do artigo 4º do texto do reconhecimento, epígrafe reconhecimento do cuidador informal, do texto de substituição da PPL 1186, apresentado PS, Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O artigo 5º do projeto de lei 1132 fica prejudicado. Vamos passar ao artigo 6º, direitos dos cuidadores informais, do projeto de lei número 1126 do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com votos a favor do PSD e do CDS e PS, PCP, Bloco de Esquerda, votos contra. Vamos votar o texto de substituição da PPL 186, artigo 5º, peço-lhe só direitos do cuidador informal.
Só 10 segundos.
Interrompemos por 10 segundos, sim.
Nós tínhamos, queremos fazer uma proposta de adenda no artigo 5º, nos direitos do cuidador informal. Tínhamos mencionado isso quando se falou dos direitos laborais, que é uma referência ao regime do trabalhador estudante. Ou seja, foi votada uma proposta do CDS que, noutro artigo, na parte. Exatamente, e nós queremos incluir no artigo no artigo 5º, uma referência, aliás, como falámos nessa altura, uma referência aqui quando se elencam os direitos do cuidador informal e se diz beneficiar do subsídio de apoio ao cuidador informal, a conciliação entre a prestação de cuidados e a vida profissional e a seguir a esta, portanto, à linha I, colocar também beneficiar do regime trabalhador-estudante. Do acesso ao regime trabalhador-estudante. Entre a linha I e a linha J, seria no fundo uma nova linha J e a J passava para a letra
C. Acesso ao regime trabalhador-estudante para, no caso de cuidador informal não principal.
Como é que é?
Acesso.
Não, não é não principal, ele tem que trabalhar, portanto. Exato, exato.
Não principal.
Sim, é isso.
Ou não permanente.
Acesso
ao regime trabalhador-estudante. Vê-la no caso de cuidador informal não principal.
Não, e de cuidador informal principal também. Que é para ele poder faltar e fazer exames.
Não?
Sim, mas pode estudar e querer faltar. Mas, opa, acesso ao regime do...
Acesso
ao regime do trabalhador estudante. Se quiserem pôr com as devidas adaptações, se houver aspectos a regular pelas instituições de ensino, podemos pôr. No fundo, trata-se de permitir que... Acesso ao regime de trabalhador-estudante.
Senhor deputado... Faz favor.
Eu gostaria de propor também, se houver abertura para considerar, um direito específico que foi objeto de várias referências nas audições que tivemos e que tem a ver com o apoio após a morte da pessoa cuidada e que está previsto na linha L da nossa proposta e como no resto do diploma não há qualquer referência a esse aspecto, mas é um aspecto muito marcante dos cuidadores informais. Existe?
Existe, não é nessa... Então, os cuidadores psicológicos, a saúde sempre necessário, aconselhamento dos cuidadores informais, quer dizer, há um conjunto de normas que são legais e que se enquadram tanto no momento em que o cuidador está a tomar conta da sua cuidada, como a posteriori.
Não, já deixa de ser cuidador porque a sua cuidada já morreu.
Depende do reconhecimento.
Já deixa de ser cuidador.
Depende de como é que...
Eu creio que era importante haver esta referência específica ao momento após a morte. Não sei se há aqui uma...
Não estávamos especificamente a essa nossa linha. Devíamos ter ficado...
É
porque...
Se todas as situações...
Não este...
Já estão várias especificadas. Já estão várias especificadas.
Senhor deputado José Soeiro.
Eu acho que o... A identificação deste aspecto é importante, das duas uma, ou na regulamentação que vai ser feita do prazo de duração, digamos assim, do Estatuto de Cuidador, isso é cautelado, ou também, sê-lo aqui, não creio que traga especial confusão ao documento.
Sr. Deputado João Oliveira, faça favor.
Sr. Presidente, fazia uma sugestão de acrescento na linha F... do texto de substituição, onde se faz a referência a usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde sempre que necessário e mesmo que após a morte.
Ainda que após a morte.
Pois. E mesmo após a morte da pessoa cuidada.
Mas é mesmo esse o teor do sentido da nossa proposta.
Com as duas propostas que foram feitas e que passo a recapitular, por parte do grupo parlamentar do CDS sugeriu a integração da questão do apoio psicológico após a morte, que por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português ficou à linha F, usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde sempre que necessário e mesmo após a morte da pessoa cuidada. Sim. A linha J. Portanto, vamos votar o artigo 5º, Direitos do Cuidador Informal, com as seguintes alterações. A linha F passa a estar, ter o seguinte conteúdo: usufruir de apoio psicológico dos serviços de saúde sempre que necessário e mesmo após a morte da pessoa cuidada. A linha J passa a ter o seguinte texto: acesso ao regime de trabalhador estudante. A anterior linha J passa a linha K, ouvido no âmbito da definição, portanto é só a numeração. Ter acesso ao regime de trabalhador estudante. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Assim sendo, consideramos que, pese embora tenha algumas nuances um pouco diferentes, fica prejudicado o projeto de lei 1132 do PSD. Fica lá atrás, está aqui. Fica prejudicado. Vamos passar ao artigo 7º. Deveres dos cuidadores informais, e vamos votar o projeto de lei número 1126 do CDS, artigo 7º. Todas as alíneas, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado. Com votos a favor do PSD e do CDS e votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos votar o artigo 5º, deveres do cuidador informal, do texto de substituição da PP ao 186. Sim, o artigo 6º, foi um erro de leitura. Artigo 6º. Quem vota? Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para declarar que, em nome do CDS-PP, nos parece que este artigo estabelece deveres que vão para além daquilo que é razoável e que, no fundo, estamos a exigir aos cuidadores a assunção de um conjunto de obrigações sem haver qualquer contrapartida. E, nesse aspecto, nesse sentido, nós não poderemos acompanhar algumas das alíneas, enfim, para não estar a pedir a votação separada, declaramos isto em relação ao conjunto do artigo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Apenas para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD vai se abster nesta votação, porque para nós o nosso texto dos deveres do cuidador informal seria muito, na nossa opinião, muito mais claro e específico nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos proceder à votação. Quem vota do artigo 6º, deveres do cuidador informal? Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS. Quem se abstém? Abstenção. Ah, eu desculpe. Então, foi antes de eu perguntar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português. Foi, portanto, aprovado. Vamos passar. Está prejudicado o número 2 do artigo 6º do projeto de lei 1132. Vamos votar o artigo 8º do projeto de lei 1126, acesso à formação. Está tudo localizado? Não. Artigo 8º. Do CDS-PP. Página 46. Ah, mas isso eu não tenho culpa. Sim, senhor. Vamos votar. Vamos votar o artigo 8º do projeto de lei 1126 do CDS. Votamos tudo? Pelos vistos, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. E a favor do PSD e do CDS. Vamos então passar à votação do artigo 10º do mesmo projeto de lei 1126 do CDS, descanso do cuidador informal. Podemos, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia?
Sr. Presidente, apenas para esclarecer, para tornar explícito que o CDS ao apresentar esta proposta está a deixar claro que... Como? Não tem a ver. A medida do descanso do cuidador informal, como creio que todos nós temos consciência, é provavelmente a medida mais urgente ou mais importante, não importante talvez não seja, mas é aquilo que de facto, quando nós contactamos com os cuidadores, tomamos consciência que de facto são pessoas que têm uma entrega e uma exigência que as leva a uma exaustão para além do humanamente suportável e razoável. E portanto aqui tratava-se de, tomando consciência da importância desta medida, de encontrar um patamar de descanso que possa ser assegurado pelo Estado, no fundo no reconhecimento que, não podendo o Estado assegurar tudo o que as pessoas provavelmente mereceriam ou teriam até direito, pelo menos teriam que ter acesso a este descanso. E obviamente que este descanso tem que ser gratuito, este que aqui estamos a falar, sem prejuízo do descanso que está previsto já em portaria relativamente à rede dos cuidados continuados, em que aí há de facto o acesso a um descanso que é pago. Aqui trata-se do Estado criar condições ou residenciais ou alternativas para que os sem que isso onere os cuidadores, para que os cuidadores possam descansar. E, portanto, esta proposta é uma proposta que não tem paralelo com as outras que estão aqui tratadas depois em sede da proposta da maioria, e fico muito surpreendido com esta proposta da maioria, porque ela representa uma regressão em relação àquilo que nós já tínhamos alcançado, por exemplo, em sede de alteração do Orçamento de Estado. Porque aqui o que a maioria está a trazer é que aquilo que consagra em termos de direito é pago pelos cuidadores informais, ainda que tendo uma taxa de discriminação positiva, ela é paga pelos cuidadores informais. Ora, isto nós já tínhamos votado, por exemplo, em sede do Orçamento do Estado, que não era assim. Não está isento, pode estar ou não estar. E, portanto, fico surpreendido com esta proposta da maioria, que é uma regressão em relação àquilo que tínhamos anteriormente alcançado, parecia-nos a nós um consenso, não deixamos de o constatar, mas naturalmente que reforça o interesse e a importância da nossa proposta, que no fundo mantém aquilo que tinha sido aprovado no Orçamento de Estado e que foi aprovado, com votos de partidos da maioria, e ao contrário do governo, da maioria, que nós naturalmente não podemos apoiar pelas razões que já referi. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputada Helga Correia, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Já para adiantarmos serviço depois para o artigo 7º, o Grupo Parlamentar do PSD pede para separarmos da votação do texto de substituição da PPL 186, para separar o ponto 3, que diz respeito ao cuidador informal que beneficia em termos fiscais dos benefícios previstos na lei. O PSD pretende separar esse ponto e votaremos contra este número 3, porque entendemos que poderíamos ir muito mais além do que vai esta proposta, porque apenas tem a ver com os benefícios previstos na lei. O Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de apresentar no Orçamento de Estado e voltou a reapresentar com o nosso projeto de lei 1132 uma proposta que entendemos que era uma proposta equilibrada, que não teria grandes custos orçamentais e que iria introduzir aqui a níveis fiscais um benefício que entendemos seria importante para os cuidadores informais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, faça favor.
Muito obrigado. Eu também, como vamos votar o artigo 7º, queria só apresentar já a proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao texto conjunto que também subscrevemos, no sentido de, enfim, de explicar que para nós, quando aqui se prevê que o cuidador informal beneficia do descanso ao cuidador, nós reconhecemos que o descanso ao cuidador, tal como existe hoje, e que o texto conjunto se propõe a alterar, é extremamente limitativo por causa precisamente do que as pessoas pagam. E apesar de haver aqui uma disposição que aponta precisamente para que no descanso ao cuidador será tido em conta, nomeadamente na aplicação, no cálculo do rendimento, a aplicação de uma percentagem sobre o rendimento per capita inferior ao legalmente em vigor, o que nos garante que o acesso será alargado e que as pessoas pagarão menos, como, apesar de ter esta norma, que nós achamos que é importante e que valorizamos, nós apresentamos uma proposta para clarificar que nos rendimentos que são contabilizados da pessoa que recorre ao descanso do cuidador, não são tidas em conta as despesas com a própria pessoa a cuidar. E, portanto, entendemos que é uma alteração que permite alargar, num sentido das preocupações que foram já aqui ditas, alargar o universo de pessoas que vai aceder sem custos ou com custos menores a esta medida.
Faça favor, Sr. Deputado João Oliveira, do Partido Comunista Português.
Sr. Governador, obrigado. Queria dizer o seguinte. O PCP, quer no projeto de lei que apresentou, quer nas propostas de alteração que entretanto entregou, propunha um conjunto de propostas mais alargado do que aquilo que consta efetivamente do texto de substituição, não apenas no conjunto de medidas que parcialmente acabam por ser acolhidas no texto de substituição, no acesso a medidas de apoio da responsabilidade, quer da rede de cuidados de saúde, quer da rede de cuidados no âmbito da segurança social, nomeadamente o acesso a equipamentos equipamentos de natureza de apoio a pessoas com dependência e a pessoas em situação de dependência, mas também em relação à rede de cuidados de saúde, nomeadamente no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Mas propunhamos também um conjunto de outras medidas que naturalmente teriam efeito não apenas do ponto de vista do descanso do cuidador, mas de outros objetivos mais largados que visávamos, nomeadamente aqueles que visavam a conciliação entre o cuidado, a prestação dos cuidados à pessoa cuidada e a vida profissional e laboral do cuidador. Mais uma vez, o texto que é apresentado, o texto conjunto, é a solução de consenso possível, que não indo tão longe quanto iam as propostas do PCP, ainda assim acaba por dar alguma resposta, mesmo que limitada e parcial, acaba por dar alguma resposta ao apoio que é necessário garantir ao cuidador informal.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do que referi anteriormente, vim a pedir que, além da votação desagregada do ponto indicado pelo PSD, fosse também desagregada a votação do ponto número 11, que é referente ao pagamento e que estabelece expressamente, número 11, sim, que o descanso é pago. Muito obrigado.
Sr. Presidente, posso?
Sr. Deputado,
só também para clarificar, a nossa proposta de número 8, na verdade, deveria ser um número 12, ou um novo número 12, se for aprovada.
Pretende renumerar, não é?
Para passar a 12. Teria que ser um novo número 12, porque ela surge na sequência do artigo que define este método de comparticipação.
Muito bem, Sr. Deputado. Então...
Vale a pena dizer também, desculpe, que não é líquido, que toda a gente, a definição que aqui diz sobre o cálculo do rendimento não significa que o pagamento aconteça em todas as situações. Já hoje, se as pessoas não tiverem abaixo de um limiar, que nós consideramos que é um limiar demasiado exigente, digamos assim, mas não pagam, ou seja, este artigo, este número 11, não define que toda a gente tem que pagar e que todo o descanso é pago. Define é que o pagamento acontece em situações melhores do que as que hoje existem. Só para clarificar, porque pareceu que ficou a ideia de que o todo o descanso ao cuidador é pago. Não é isso que acontece hoje, não é isso que acontecerá no futuro.
Nós entendemos, o PSD considera que o seu artigo 7º não está prejudicado. Portanto, são coisas diferentes, terá que ser votado. Remete para a concertação social. Portanto, terá que ser votado. Então, vamos então proceder a esta votação, que é um pouco mais intensa, e então é ao artigo 10º, vamos proceder à proposta do CDS, ao projeto do CDS, seguir-se-á o texto de substituição, o projeto de lei do PSD, e por último a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Antes do texto, antes do... Isto é para aumentar, é um aditamento, é um acrescento. Por mim não me importa nada, como é que desejam? Vamos votar o projeto de lei 1126, no seu artigo 10º, descanso do cuidador informal, todos os números e as linhas. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP, abstenção do PSD e votos a favor do CDS. Vamos passar à votação da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao artigo 7º do anexo, medidas de apoio ao cuidador informal, com a introdução do artigo 12º, um aditamento. Do número? O novo número? 12. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com a abstenção do PSD, os votos contra do PS, os votos a favor do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP. Vamos então votar o artigo 7º, medidas de apoio ao cuidador informal.
Número 3.
Ah, primeiro temos que... Sim, temos que pedir, fazer já a votação do número 3, do artigo 7º, do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto contra do PSD e a declaração que anteriormente foi feita.
E o aplauso do senhor de lá para isso.
Muito obrigada. Vamos votar o número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos contra do CDS, com abstenção do PSD, e os votos a favor do Bloco de Esquerda, do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Faça favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Queria dizer que o PCP votou favoravelmente este artigo, porque naturalmente, este número 11 deste artigo, porque naturalmente sem ele o pagamento seria superior. Caso este número fosse rejeitado, O pagamento seria superior àquilo que é com a sua aprovação, porque este número determina a aplicação de uma redução da comparticipação nas situações em que haja lugar ao pagamento dessa comparticipação.
Faça favor, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, só para clarificar que o entendimento do CDS não é esse, o sentido de voto que nós manifestamos que é contra é precisamente porque surpreende-nos que um direito que está consagrado na lei seja um direito que obedece a um pagamento. O nosso entendimento é que se não fosse referido, não seria pago. É esse o nosso entendimento e por isso votamos contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado José Soeiro, não vamos aqui, são declarações de voto.
É só para dizer que, apesar deste direito já estar inscrito e já existir no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, tal como está inscrito hoje, ele é pago. E nós entendemos que o número 11 permite que ele seja gratuito para mais gente e eventualmente menos oneroso para algumas pessoas.
Bem, vamos continuar, vamos votar o artigo 7º do projeto de lei 1132, que neste caso... Ah, e os outros números, pois, peço desculpa. Falta votar, vamos votar o artigo 7º do texto de substituição, os números todos, com exceção do número 3 e do número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora sim, vamos votar o artigo 7º do projeto de lei 1132, que não ficou prejudicado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está rejeitado, com os votos a favor do PSD, a abstenção do CDS e contra do PCP, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos passar ao capítulo 3º do texto... Ai, pois falta. Vamos votar. Vamos votar o artigo 10º... Obrigada pela ajuda, digo. Vamos votar o artigo 12º, Cuidado Familiar, do projeto de lei 1126 do CDS. Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Senhora Presidente. Este artigo refere-se a um projeto piloto que é objeto de um diploma autónomo. Nós tínhamos proposto que esse projeto, esse diploma, fosse votado juntamente com a votação do artigo 15º e 16º e 8º e 9º, porque é referente aos projetos piloto. E não faz sentido estarmos a votar autonomamente, portanto, remeti à votação deste artigo 12º para a mesma ocasião. Portanto, o artigo 8º, o artigo 9º, cuja votação adiamos, suspendemos, porque é referente aos projetos-piloto. E nós temos um diploma autónomo que prevê um projeto-piloto, que chama-se acolhimento familiar. Está previsto neste artigo 12º também, que agora iríamos votar. Em nosso entender, a votação deste artigo 12º deveria ocorrer simultaneamente com o do projeto em questão, o diploma. E adiaríamos, votávamos conjuntamente com o artigo 8º e o artigo 9º do diploma preambular. Sim. Senhor Presidente, está-me aqui o nosso assessor a lembrar, e é verdade, e creio que era também o que estava a dizer o Dr. João Roseta, é que não houve propostas de alteração em relação ao outro diploma, portanto ele sobe, a votação sobe, não é votada aqui. Sendo assim, então faz sentido votar-se aqui estes artigos, peço desculpa.
Vamos à votação. Projeto de lei 1126, artigo 12º, que é do CDS-PP, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está rejeitado, com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP. 13º, o direito de escolha. Quem vota do mesmo projeto de lei do 1126, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. A mesma votação que a anterior. Vamos passar. Senhora deputada Carla Tavares.
Muito obrigada. Era para solicitar a votação do capítulo 3º de uma só vez.
Okay. concluir, Sra. Deputada, a proposta é votar em conjunto o artigo 8º e o artigo 9º. Sim, senhor, do capítulo 3º. Faça favor, Sr. Deputado João Oliveira.
Senhora Curadora, queria fazer uma proposta mais arrojada, que naturalmente depende de, das possibilidades. Eu julgo que até ao artigo 13, em que não há mais propostas de alteração, a menos que haja algum grupo parlamentar que queira fazer algum destaque, acho que podíamos votar este conjunto de artigos todos, do 8 ao 13, a menos que haja algum aspecto que possa ser destacado.
Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não, nós queremos votar o capítulo 4 em separado, nomeadamente por causa do artigo 12, em que...
Não, basta só o 12.
O 12 e o 13 também.
O 12 e o 13.
É. Por causa da... porque não conseguimos perceber pela redação, composição e rendimento relevante do agregado familiar. O que é que consideram o rendimento agregado familiar?
Então votamos do 8 ao 11, do 12 e o 13.
Por nós.
A questão está a ver com o rendimento relevante. Um conceito novo. O que é o rendimento relevante? Para além disso, aqui restringe muito a composição do agregado familiar. Então, sim, senhor. Vamos proceder à votação do artigo 8º, 9º, 10º e 11º do capítulo 3º, pessoa cuidada. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. E agora passamos aos restantes, ao 12º, 13º, 14º, 15º, por aí fora, desejam intervir?
12º.
É o rendimento relevante. Rendimentos e a escala de equivalência a ter em conta no apuramento do rendimento. Vamos então votar o artigo 12º e 13º desagregados. Sim, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Como vamos votar também o artigo 13º, queria dizer o seguinte. O PCP chamou a atenção de uma questão que, apesar de não ter ficado considerada com esse grau de detalhe, é aquilo, na verdade, que motiva este artigo 13º, que tem que ver com a seguinte circunstância. Considerando que no próprio âmbito subjetivo da definição do cuidador informal principal já está definido o universo de quem beneficia de prestações sociais, em nosso entendimento, O montante dessas prestações sociais não deve ser considerado para efeitos de aplicação da condição de recursos, sob pena de a consideração dessas prestações sociais de alguma forma poder anular aquela que justifica, aquela que agora é criada por esta via. Isso não foi considerado no âmbito do texto de substituição com este grau de detalhe, aquilo que, mas é verdadeiramente aquilo que motiva este artigo 13º e, portanto, na verdade, esta questão que aqui está colocada, apesar de fazer uma referência a uma percentagem do indexando dos apoios sociais, visa, efetivamente, é considerar o Governo uma autorização legislativa para que defina regras próprias de aplicação da condição de recursos que, naturalmente, obviem à anulação de prestações sociais por via da consideração mútua para esse efeito. Naturalmente, isto há de ter que ser regulamentado pelo Governo, não fica regulamentado no texto de substituição, mas há de ter que ser regulamentado pelo Governo mais à frente.
Senhor Deputado José Soares.
Queria só também lembrar que, porque me pareceu que havia uma grande concordância com o alerta que o Sr. Deputado João Oliveira fez, nós já tivemos a oportunidade de votar uma norma que consagrava, uma norma proposta pelo PCP, que consagrava precisamente que algumas prestações sociais não eram contabilizadas também quando se fosse aferir o apoio ao cuidador. E essa norma, infelizmente, foi chumbada, teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, mas foi chumbada por responsabilidade do PS e do PSD.
O PSD não votou contra a norma, Sr. Deputado.
Não, mas com a abstenção do PSD foi
chumbado.
Mas
o PSD não votou contra
a
norma.
Não é.
A responsabilidade é quem votou contra,
Sr.
Deputado.
Não, a responsabilidade é de quem permitiu que um partido que não tem maioria com votos contra pudesse chumbar uma norma.
O ato, Sr. Deputado, é de quem não aprovou a norma. E o PSD absteve-se. Não faz parte da coligação que subscreveu o texto de substituição. Isso o senhor deputado peça ao seu parceiro de coligação porque é que votou contra. Voltando agora à condução dos trabalhos, vamos então votar o artigo 12º e o artigo 13º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, portanto, foi aprovado com os votos do PS, a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e os votos e a abstenção do PSD e do CDS. Em nome do PSD, gostava de fazer uma declaração de voto. PSD absteve-se nestes dois artigos, o artigo 12º e 13º, porque considera que ele é extremamente ambíguo, é uma carta em branco para poderem fazer dele o que quiserem. Votar.
Só para apresentar, já sei, para apresentar só a alteração do, a proposta de alteração ao artigo 14º, o subsídio de apoio ao cuidador tem duas componentes, não é? A componente pecuniária que é transferida para o cuidador, para as suas despesas e o pagamento do seguro social voluntário. Nós teríamos preferido uma solução em que a componente de apoio para pagar o seguro social voluntário fosse, na verdade, o pagamento direto por parte da Segurança Social do seguro social voluntário. Isso, aparentemente, não é possível porque a Segurança Social não pode autofinanciar-se. E, portanto, o pagamento do seguro social voluntário tem que passar pelo beneficiário que recebe uma parte do dinheiro e que depois tem que pagar o seguro social voluntário. Enfim, é uma limitação da própria lei que não conseguimos ultrapassar. Em todo caso, a proposta é para que fique totalmente claro e que não haja dúvidas de que a majoração que existe para pagar o seguro social voluntário corresponde pelo menos ao valor do seguro social voluntário. Sabemos que essa é a intenção do Governo, no diálogo que temos mantido, mas achamos que quanto mais claro ficar na lei, melhor.
Um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. Tendo em consideração que essa é a intenção do Governo, que a proposta é subscrita pelo seu grupo parlamentar, porque é que o Bloco de Esquerda não confia naquilo que é a intenção do Governo?
Nós confiamos, mas achamos que quanto mais a lei determinar o que é que vai ser feito, melhor. Até porque nós não sabemos, na verdade, quem é o próximo Governo que vai fazer esta legislação. Nenhum de nós pode saber. Nós sabemos que estas regras delimitam o que é que vai ser feito, mas não sabemos qual é o Governo que vai fazer a regulamentação. Há aqui prazos que apontam para a delimitação de alguns destes aspectos, nós sabemos qual é a intenção deste Governo, não sabemos qual é do próximo. E, portanto, nós queremos pôr na lei que esta majoração tenha o valor do Seguro Social Voluntário, ainda que o Governo com quem mantivemos diálogo, e que ainda é o que existe, nos diga que essa é a intenção da norma que aqui está. Mas como ela não o diz explicitamente, nós queremos condicionar o próximo Governo. É isso.
Portanto, deduzo que, como não está explícito, têm dúvidas.
Senhora Deputada, o que a norma diz, o artigo 14 diz, é que o subsídio é majorado nas situações em que o cuidador esteja inscrito no Seguro Social Voluntário, precisamente para fazer face a essa despesa. Mas não determina qual é o valor. Tal como não determina qual é o valor da prestação em si. Nós queremos, uma vez que o princípio da majoração é pagar o Seguro Social Voluntário, queremos que a lei que nós estamos a aprovar já clarifique, indubitavelmente, porque de facto, não estando definido, pode ser esse, em princípio seria esse, mas pode haver uma interpretação de algum governo que diga não, é uma majoração para o ajudar a pagar o Seguro Social Voluntário, mas que não é no valor de 100% do Seguro Social Voluntário. E por isso nós achamos, e fazemos o apelo a todos os partidos, naturalmente, se forem sensíveis a essa clarificação, que essa majoração, se o objetivo da majoração é que o cuidador informal possa pagar o Seguro Social Voluntário, então que se clarifique que essa majoração tem o valor do Seguro Social Voluntário. Pronto, é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Percebi bem o que pretendeu dizer. Espero que todos percebam também. Vamos então, eu peço aqui 30 segundos de suspensão dos trabalhos. 30 segundos. Então, se é essa clarificação, sim, faz favor, Sr. Deputado João.
Queria fazer aqui uma declaração que tem a ver com esta proposta do Bloco de Esquerda, com este artigo que vamos votar, mas é mais vasta que isso. A concepção que o PCP teve na elaboração do seu projeto de lei das propostas de alteração tinha como prioridade encontrar um sistema de apoio aos cuidadores informais que tivesse como primeira preocupação o não desenraizamento do cuidador do ponto de vista social, familiar, mas também laboral e profissional. E por isso nós demos prioridade a medidas que permitiam ao cuidador manter a sua atividade profissional, manter a sua atividade laboral e garantindo uma resposta por via da rede pública de apoio, dos serviços de segurança social, dos serviços de saúde. E isto porquê? Isto tem que ver com esta matéria que nós estamos a discutir. Porquê? Porque não foi essa a concepção que prevaleceu no texto que foi apresentado, foi outra, e nós barramos agora aqui com apenas uma das evidências das insuficiências que esta solução tem. É que a concepção que preside ao texto de substituição não é, de facto, a de que o cuidador deve manter a sua atividade profissional, é a de encontrar soluções de apoio e de acompanhamento e de um conjunto de medidas, quando as pessoas deixam de exercer profissão, deixam de ter uma atividade profissional e laboral para se dedicarem ao cuidado. Ora, o que isto significa, no final, será sempre uma situação de maior desproteção do cuidador do que se a concessão fosse aquela que o PCP propunha. Porquê? Porque se nós temos um cuidador que mantém a atividade profissional, mantém a sua atividade laboral e desconta para a Segurança Social em função do seu salário, no futuro, para todos os efeitos de prestações contributivas, a sua situação vai ser muito melhor do que aquela que resulta da aplicação de um regime de Seguro Social voluntário. No sistema de Seguro Social voluntário, naturalmente os descontos são muito mais baixos para prestações do sistema contributivo, que naturalmente serão sempre muito mais baixas, não apenas para efeitos da reforma, mas para efeitos de um outro conjunto de prestações sociais que dependem do regime contributivo. Naturalmente que a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta é uma proposta que de alguma forma procura minimizar um dos problemas que resulta desta circunstância, procurando que a prestação que é paga por via do subsistema de solidariedade social, acaba por compensar o desconto, que é o encargo que o cuidador informal tem que assumir por via do Seguro Social voluntário. Bem, esta proposta é uma proposta que ainda assim minimiza, digamos assim, alguns dos problemas, mas ela estará muito longe de resolver este problema de fundo, que é o problema de, por via do Seguro Social voluntário, a quem se aplica esse regime no futuro, a situação de proteção do ponto de vista da Segurança Social acaba por ser sempre muito, muito limitada. Pronto, ainda assim ela corresponde a alguma minimização e, portanto, votá-la-emos favoravelmente, mas com a noção de que esta opção que é feita por procurar encontrar soluções de apoio, não dando a prioridade ao desenvolvimento da atividade pessoal e profissional dos próprios cuidadores, tem problemas de fundo que dificilmente podem ser ultrapassados, mesmo que seja com propostas desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito breve, é só para dizer que nós concordamos com essa perspectiva, ou seja, idealmente as pessoas devem poder conciliar com o trabalho, mas sabemos que, dadas as várias carências que existem em termos das respostas públicas e a dificuldade com que isso aconteça, e dado também que as matérias laborais, quer as que o Bloco de Esquerda apresentou, quer as que o PCP apresentou, quer até algumas que o CDS apresentou, foram chumbadas, nós entendemos que seria um progresso naturalmente, portanto só para dizer que não entendemos que esta proposta seja, digamos assim, incompatível do ponto de vista de raciocínio e lógica da organização do estatuto com a ideia de que a manutenção do trabalho deve ser uma prioridade sempre que possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que a proposta do CDS, a 1126, tem o artigo 11, refere-se precisamente a isto que estamos aqui a votar, com a atribuição de uma prestação social, e entendemos que deveria ser votada previamente a esta votação que estamos aqui a fazer. Artigo 11. Hã?
Não foi.
Não.
O 11 do CDS, não. O 11 do CDS, não.
O 11 do CDS está na parte de 66.
Está
aí. Muito à frente, até está identificado, pois tem que se retirar, está junto do capítulo 5º.
Está junto do artigo 20.
Proteção Social e Fundador
Econômico. Está junto à proteção
social. Está junto ao pós-bastador. Não está, não. Desculpa, não está. É um artigo autónomo, o artigo 11... Mas depois, mas não devia, no meu entender, não devia. É, porque o artigo 11 refere-se à prestação social. À prestação social. Devia estar aqui em cima e, portanto, e quem confronta esta... Quem compara o teor da proposta do CDS com o conjunto dos artigos da proposta do Governo, percebe que a proposta do CDS é concretizada, estabelece os critérios... E diferencia o subsídio de dependência ou o complemento de dependência de primeiro grau e de segundo grau, precisamente para diferenciar as situações mais exigentes das outras. E, portanto, por essa razão, nós, além de pedirmos para ela ser votada no momento em que estamos a votar estas, faço esta declaração de voto em nome do CDS, dizendo que não podemos acompanhar as do Governo, precisamente porque elas não são claras, não,
não são transparentes, não, não percebemos o que é que, o que remetem para uma, remetem para uma, remetem para uma regulamentação posterior e, portanto, por essa razão não acompanharemos esse assunto. E relativamente à questão do, do seguro social, também pelas razões que já foram referidas, nós temos dúvidas que deva ser esse facto em si aquele que determina a bonificação. Porque, também como já aqui foi dito, só em determinadas situações é que se deve privilegiar e promover o recurso ao, ao seguro social. E, portanto, a nós parece-nos que a proposta do Governo é pouco consistente. E, portanto, nós não, não acompanharemos. Muito obrigado.
Limpinho, lava as mãos. Não havendo oposição a este pedido formulado pelo Grupo Parlamentar do CDS, vamos passar a votar o artigo 11º nos seus artigos todos, os seus números todos. Eu sugeria também o artigo 15º, não, proteção social, nos outros, está bem. 11º, então vamos votar o artigo 11º do projeto de lei número 1126 do CDS. Quem vota contra, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PSD e o voto a favor do CDS. Vamos agora voltar ao artigo 14º do texto de substituição da PPL 186. Quem vota por primeira proposta? Então, primeiro vamos voltar à proposta de aditamento do novo número 4 do projeto de da proposta. Portanto, recapitulando, vamos votar o artigo 14º, todos os números, 1º, 2º e 3º, do texto de substituição da PPL 186. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com votos a favor do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS. Vamos agora votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, apresentando o novo número 4 ao artigo 14º, o anexo que acabámos de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Assim sendo, foi rejeitado com os votos contra do PS, com a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos passar... Sim, Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
O que eu fazia era, mais uma vez, de arrojo, que nós pudéssemos juntar os artigos 15, 16, 17, 18 e 19 a menos que algum grupo parlamentar queira destacar algum deles.
O grupo parlamentar do PS já estava com o braço no ar, precisamente por
mesmo. Ah, está bom.
Deseja falar, Sra. Deputada?
Não, Sra. Coordenadora, é precisamente para solicitar o mesmo.
Então vamos votar. Passa a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Só para perceber o nosso sentido de voto aqui e perceber se podíamos juntar ou não os artigos que estão a ser pedidos pelo PCP e pelo PS, no artigo 18º, acumulação com outras prestações. Que prestações?
Eu também,
vamos votar o artigo 15º, 16º e 17º. Por favor, quem vota contra? Alguma dúvida?
Não.
Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado o artigo, os artigos 15º, 16º e 17º foram aprovados por unanimidade. Vamos passar então ao artigo 18º e está aberta a discussão. Vamos votar. Artigo 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos com a abstenção do PSD e do CDS e os votos a favor das restantes grupos parlamentares. Vamos votar o artigo 19º. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhor Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Creio que agora deveríamos passar à votação do artigo 15º da nossa proposta. Antes do 20º. Da proposta conjunta.
Sim, faz favor.
Sr. Presidente, uma questão de redação. É óbvio que este artigo, que o cuidador pode beneficiar do regime do Seguro Social Voluntário, é semelhante ao número 1 do artigo 20º. E, portanto, não vejo que nós... Quer dizer, não há grande razão para chumbar, porque é exatamente a mesma coisa. É preciso depois compatibilizar a isso.
Não, eu tenho... Vamos votar em conjunto? Ou... O artigo 15º do projeto de lei número 1126 e o artigo 20º do texto de substituição, ficando depois a conjugação e a redação final dos dois. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. como engloba o texto do artigo 8º ou 10º, agora aqui não sei, do projeto de lei 1132 do PSD, está subsumido aqui também, portanto, fica preterido ou prejudicado. Unanimidade.
O número 2 do objeto.
Espera. Unanimidade. Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado. Tenho algumas dúvidas sobre o artigo 14º do CDS, na medida em que a solução que foi já aprovada, neste grupo de trabalho, no fundo aponta para que, do momento em que o Estatuto existe em diante, a contabilização da prestação de cuidados para efeitos de pensão se faz por via do Seguro Social Voluntário. E, portanto, a pessoa passa a ter uma carreira contributiva porque ou tem dinheiro para pagar o Seguro Social Voluntário ou, não tendo, o Estado pagará o Seguro Social Voluntário. É esse o espírito do que está. Permanece um problema que é quem teve anos e não foi abrangido pelo Estatuto. A nossa proposta visa responder a este grupo. Queria perceber se a proposta do CDS visa responder também a esta situação, porque a formulação do CDS, ao contrário da nossa, não é explicitamente uma norma, digamos assim, retroativa em função da entrada em vigor do Estatuto. A nossa tem essa intenção, ou seja, a nossa norma só vale para trás, não vale para a frente. Se a do CDS valesse para a frente, do nosso ponto de vista não tinha grande sentido, mas por isso é que estou a fazer esta pergunta antes da votação, que não é clara. Mas é que o número 3... o número 3 que se refere aos outros dois. Mas e o número 1 e o número 2 poderiam ser interpretados como sendo genéricos e não tendo um período. Só para clarificar a nossa posição, nós somos a favor da solução de que a contabilização da carreira contributiva se faça pelo Seguro Social Voluntário, pago pelo Estado quando as pessoas não têm um rendimento ou pelo próprio quando a pessoa tem um rendimento para o fazer. E, portanto, essa é a nossa opinião, é isso que nós entendemos que está consagrado no espírito do Estatuto e é essa solução com que nós nos comprometemos na aprovação deste texto. Entendemos que há uma coisa que fica por resolver, é quem não pôde fazer o seguro social voluntário, quem não pôde ter uma carreira contributiva para trás. E, portanto, nesse sentido, votaremos a favor do número 3 do CDS, porque entendemos que vai, em relação, vai com o mesmo espírito nosso. O número 1 e 2, enfim, não podemos votar a favor na medida em que a solução que está garantida, nós entendemos que é de seguro social voluntário, a menos que houvesse alguma clarificação.
Mas,
senhores deputados e senhores deputados, vamos então votar o número 1 e 2 do artigo 14º do projeto de lei 1126 do CDS e, a pedido do Bloco de Esquerda, votaremos o número 3 posteriormente. Número 1 e 2. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS e do PCP, a abstenção do PSD e os votos e abstenção do Bloco e o voto a favor do CDS. Vamos votar agora a proposta de alteração do Bloco. O número 3. O número 3, sim senhora, peço desculpa. O número 3 do artigo 14º do projeto de lei número 1126. Quem vota.
Deve ser votado em conjunto com o número 5 do Bloco. É igual, são iguais? Pode ser. Eu acho que faz muito sentido votar o número 3.
Senhores deputados, qual é a redação? Qual é a redação que fica, senhores deputados? Não faz mal. Vamos votar já o número 3, agora, portanto, o número 3 do projeto de lei 1126, conjuntamente com a totalidade da proposta de alteração do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Não é isso que querem, o 3 e o 5.
Ah, é o 3 e o número 5. Ah, Vamos votar. Então vamos recapitular, para não haver confusões. Não? Estão todos a falar ao mesmo tempo e eu... Vamos votar o número 3 do artigo 14º do projeto de lei do CDS e o número 5 da proposta de alteração apresentada ao artigo 20A do anexo, 20A do anexo, apresentada pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado, foram rejeitados o número 3 do artigo 14º do CDS, da proposta do CDS, e o número 5 da proposta de alteração ao 20A do anexo apresentado pelo Bloco de Esquerda, com os votos contra do PS, do PCP, abstenção com os votos contra do PS, abstenção do PCP, do PSD e os votos a favor do Bloco de Esquerda e do CDS. Vamos votar agora os restantes números do artigo da proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 20A do anexo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com os votos contra do PS, a abstenção do PSD e do PCP e do CDS e com os votos a favor do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora o artigo 21º do texto de substituição à PPL 186. Podemos votar tudo? Sim, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Unanimidade. Foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, fica assim. Não está.
18º produtos de apoio.
Sim, os produtos de apoio. Vamos fechar este então. Artigo 18º do projeto de lei 1126 do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e PCP, e os votos a favor do PSD e do CDS. Senhores deputados, encerramos por hoje os nossos trabalhos. Então esperem, senhores deputados. É assim, é a mesma rejeitado, mas o Bloco de Esquerda abstém-se. O PS foi a favor. Tendo em consideração a solicitação do Bloco de Esquerda, este artigo é votado na próxima reunião. Estamos por encerrados os nossos trabalhos. Bom fim de semana, senhores deputados.